pela leitura da ata anterior. Aos 19 dias do mês de setembro de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, realizou-se a reunião das comissões, com os seguintes presentes: vereadores Valdir Sérgio Guiche, Antônio Nilson José Duarte, Carlos Eduardo Hans e Mozart Pereira Lopes, assessores Jurema Dalpian Marques, Fernando Dalazen, Adriana Ledur, Tária Dionísia Boyren, Ivan Alexandre Hagemann, Maria Helena Bisque, Marciano Didrich, Rodolfo Bisleri Agostini, Jairo Antônio Valer e André Mário Martinelli. Assessor jurídico Gustavo Heinen. Assessora de imprensa Carolina Gasparotto. Assessores de comissões Nicole Thais Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Iniciando a reunião, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Hansi, leu a ata da reunião anterior e seguiu presidindo a reunião colocando em pauta a lei orgânica revisada. O assessor jurídico Gustavo explicou como foi composta a comissão especial responsável pela reforma do regimento interno da Câmara de Vereadores de Lajeado e da Lei Orgânica Municipal. O vereador Guiche acrescentou que todas as reuniões da comissão especial tiveram atas devidamente redigidas. Mozart questionou sobre as modificações futuras do plano diretor. Gustavo explicou que o artigo 9º, que trata do número de vereadores, Hans explicou a inclusão do parágrafo único, o artigo 83. Guiche sugere que os vereadores que tiverem apontamentos apresentem até terça, 24/9/2019, para serem debatidos na reunião. Gustavo irá estudar a questão de votação de emendas. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Hans deu por fim a reunião, assim, apresente a ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Alguma sugestão de alteração? Alguma coisa que foi esquecida? Não? Os parabéns ao pessoal das comissões aí. Sempre fazendo um bom trabalho. Agradecido. Pessoal, na pauta de hoje, então, a gente tem a situação do projeto de lei número 94, 95, 97, o CN75, e existem alguns projetos de lei que estão em poder da assessoria jurídica, que poderão ser liberados ou não, com devidos pareceres. Quais são? CN45, 50, 60, 61, 72 e o PL85. Eu não sei, eu ouvi falar que o jurídico estaria de férias, não sei.
Pescando jacaré.
Mas, de qualquer maneira, vejam bem, a gente já tem o projeto CN, número 72, e tem o 45 ainda que está com ele. Então, pelo distanciamento da enumeração, deve ser bastante tempo, esse projeto deve ter entrado na casa. Então, eu peço só para as comissões que peçam ao jurídico que devolva os projetos, especificamente os mais antigos. Mozart?
O das calçadas é o 72, 79 está retornando com alguns ajustes na lei. E eu queria saber sobre semana passada aconteceu uma situação um pouco atípica.
Nas comissões?
Não, no plenário. O 80, só para me entender, ele não foi retirado.
80?
Me ajuda, Salto. Ele não foi.
O que é o assunto do 80?
A permuta.
Tá.
Do rodeio.
Ah, sim.
Ele não foi retirado, ele não foi visto, ele foi adiado. Como é que é o adiado? Mas o que aconteceu então?
Plenário soberano, né?
Tá, ok. Ok. Hoje eu vou trazer as respostas dos questionamentos do colega.
O plenário é soberano sempre.
Tá, mas enfim. A minha pergunta. Se eu trago as respostas, se eu coloco no data show hoje durante os meus 7 minutos, o plenário, se entender, pode botar em votação?
Sim, o plenário é soberano, né?
Tudo bem. Então, o adiado com as respostas, ele pode retornar à pauta, é isso?
Sim.
Ok.
Pode pedir acordo, né?
Ok.
O senhor sabe já, né? Pode ir a maior parte dos vereadores, o prefeito pode pedir.
Mas eu vou trazer as explicações do colega.
Isso?
Ok.
Bem tranquilo. A bem da verdade, foi por isso que eu intervi ali no momento, onde é que foi pedido o adiamento, para que, tão logo tivesse as respostas, nós pudéssemos colocar em votação.
Ótimo.
Acho que vinha colaborar, não me falha a memória. Tranquilo quanto a isso?
Sim.
Mas é que não envolve o MTG, no caso.
Bom. Tem um juntinho, não?
Pode, nós temos. São três projetos na pauta.
Vamos. Como iniciar a história, Valdir Guix? Como é que chama aquela rua? Eca? Henrique Eca. Aquela rua é a rua que divide Lajeado e Cruzeiro do Sul. A família do Zebu, da cerca Zebu, possuía a empresa bem na esquina. E toda aquela área à esquerda em Cruzeiro pertence à família, a da direita também. O que aconteceu? Esta área específica, onde possivelmente será ampliado o rodeio, ali se criava gado. Na minha época de secretário de obras, Valdir Guix, da agricultura, a gente conversou com o Zebu, certo? Que passava muitos animais e ele estava ampliando a empresa para o lado de Cruzeiro. O que aconteceu naquela época? Estou falando de 10, 12 anos atrás. A família comprou 8 canos de 2 metros. E eu e o Valdir fomos lá e instalamos. Veja bem, nós botamos a rua para baixo, para o gado de um lado, né, Valdir? Tomar água no outro. Nós fizemos isso. Certo? Porque é uma água que tem vertente, é uma área que tem vertente, é uma área que tem bastante água. O que aconteceu? O filho, que mora num casarão à esquerda, se separou da Tassiana. Certo? Ou seja, parou o negócio do gado. Em parando o negócio do gado, não se fazia mais necessário aquela imensa canalização sobre a rua, que foi retirado, acredito eu, ainda no governo passado. E a rua voltou a permanecer no nível normal. Ou seja, os animais não passavam mais para o outro lado em função de uma separação da família. Aproveitando a presença do colega Paulo, justificar cargas de material de acesso ocorriam nessa área da Tassiana, na minha época do Valdir, na época do Ricardinho e o próprio Alicerute deverá confirmar ainda hoje. Então, material para acesso havia, porque os animais que não mais passavam com a separação passaram a lidar do lado do rodeio, que era em Lajeado. Os canos de 2 metros são 8, estão lá, colocados num canto lá. O rodeio Morro Santo aconteceu há 3 anos, mas antes disso, quando o parque foi inaugurado, nós tivemos 2 ou 3 grandes rodeios. Acho que um do Reginato, Deveraldo Reginato, que veio aqui na Câmara de Vereadores. Era a época que a prefeitura, além de emprestar o parque com água, luz, nós dava um dinheirinho. O pai do Marquinhos, na época, inclusive, questionou, depois daquilo a gente parou. Depois teve um do Marquese muito grande. Então, essa área ao lado, ela foi utilizada mais de uma vez como uma área compensatória para ampliar o rodeio com pagamentos de aluguéis feitos direto entre o rodeio e a família. Então, repito, a área foi de agricultura, ela tem vertente, ela tem nascente, as melhorias feitas lá dentro de posse de luz foram feitas pelo Morro Santo, com recursos do Morro Santo, os acessos pela prefeitura, as canalizações colocadas e retiradas também pela prefeitura. E eu repito, esta área só está sendo negociada porque ela tem alguns problemas de água. Não os tivesse, o Kessner não teria trocado 3 hectares na Barranca em APP por uma tirinha na Bento Gonçalves.
Okay.
O Parque dos Dique não seria no Parque dos Dique. Então, repito, por R$500 mil, trocando por 5 terrenos, eu entendo que o negócio, mesmo com problemas, é bom para o município. Obrigado.
Só queria te perguntar, até para evitar futuros sabores, acho que a maior parte dos vereadores está afim de ampliar o parque, isso não é novidade, a única coisa que está faltando é a documentação que foi pedida pelo vereador.
Vou apresentar hoje.
Como o senhor conhece o ramo, quando você compra um posto de combustível, você compra também o passivo ambiental que vem junto com ele. O senhor acredita que poderá haver algum tipo de passivo ambiental nesse sentido, se porventura for detectado que houve um fechamento de vertente, coisa do gênero?
Não. Eu entendo que aquela área, eu estive lá ontem, aquela área ela tem um açude grande aos fundos que eu vou demonstrar hoje na sessão,
uhum.
Que ele é, nele sobrecai todas as águas. Esse primeiro açude da frente, ele é artificial, ele foi feito bem para trás da situação agora, não sei em qual governo, onde cada agricultor tem 5 horas máquinas para fazer as benfeitorias na sua área. Entendo que esse da frente, num futuro muito próximo, com licenciamento, deverá inclusive ser fechado, se mantendo somente o açude grande dos fundos, que vamos deixar bem claro, num rodeio desse esporte grande, nós estamos falando de 1.500 cavalos no parque atual, motocross e o da ampliação. Cada animal, em dia normal, toma 20 litros de água. Em rodeio, correndo atrás do boi o dia inteiro, pode tomar até 40. Ou seja, é necessário que aquele açude grande se mantenha, tanto para o gado como para os cavalos. Mas concordo com o colega Paulo, qualquer atitude a partir de agora municipal terá que ser feita com licenciamento ambiental.
Tori, até para te falar, o assunto não está pautado, mas a gente abriu aqui em virtude de nós temos poucos projetos.
Ah, bom dia, eu até estava um pouco antes, não tinha ninguém aqui ainda. Não, se a gente sempre está pedindo, meus amigos sabem que em nenhum momento a gente foi contra a compra da área, sempre foi o contrário, a favor de compra de todas as áreas em torno do parque. Só que desde o início eu pedi, então, se teria a licença ambiental, quem é que iniciou essas obras aí, fizeram várias drenagens, tem muito mais cano que tu falou, tem tantas coisas a mais que fizeram lá, várias ruas, não foi só uma rua para atravessar lá não, para o galo atravessar, tem várias ruas lá, foi mexido e investido bastante já lá. Agora, onde está a licença ambiental? Quem é que investiu? Quem é que autorizou? A prefeitura entrou lá e começou a fazer isso por mando de quem? Quem é que mandou fazer isso? Qual o interesse que a prefeitura tinha? Como vão começar a investir numa área que não era a prefeitura, esse investimento todo que foram feitos? Se o Morro Santo fez lá, se não tem licença ambiental, dá um problema, ele vai responder então por ter feito esse tipo de trabalho? Eles estão assumindo isso, então se caso acontecer alguma coisa, eles vão assumir?
Sim.
Então tá, só para saber, a gente pode saber sobre a licença ambiental, cara, o resto, a vida que segue, só que se as informações chegar, tu tem alguma foto para passar hoje aí, então o pessoal pode ver um pouco melhor?
Eu vou trazer também.
Pode ser, tranquilo então.
Ok. Então, por enquanto, esgotado o assunto do projeto de lei número 80, seguimos os novos projetos que estão em discussão. Especificamente é o projeto de lei CM número 75, que está na pauta, apresentado por mim, a vereadora presidente da casa. Eu peço, se nós temos condições, de convidar a OAB vir ocupar espaço na próxima terça-feira, pela parte da manhã. Já conversamos com eles, enfim, e eu acho que vai ser bastante esclarecedor a presença da entidade não tem urgência. Para tratar do CM75. Podemos proceder dessa maneira? E não havendo oposição, então, quanto ao projeto de lei 75, ele segue em discussão, a gente deixa desde já o convite a ser feito à OAB. Rodolfo faz meio de campo aqui, junto com as comissões. Nós temos ainda o projeto de lei, aí todos os três seguintes, eles são da Prefeitura. Eu gostaria de lembrar, existem vários projetos de lei CM e o PL 85 que estão com assessoria jurídica. Em que pese que o nosso jurídico esteja afastado por uma semana, peço encarecidamente que quanto a esse seja pedido um retorno quanto aos projetos mais antigos. Bom, mas vamos lá. Projeto de lei número 94, eu não sei se existe alguma preferência, vereador Mozart. Não? Projeto de lei número 94, Poder Executivo, altera o artigo 3º da lei 7.823, de 11 de julho de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar transporte de adubo orgânico adquirido por agricultores do município de Lajeado. Então, nessa justificativa, atualmente a referida lei estabelece que a distância do trajeto e transporte do adubo até a propriedade rural não poderá ultrapassar 160 quilômetros, considerando o trecho de ida e volta. Ocorre que muitos locais dos quais os produtores adquirem os compostos ficam a mais de 160 km de distância, se considerarmos o trecho de ida e volta, o que acaba impossibilitando que o benefício atinja a sua finalidade. Através da alteração proposta, o Poder Executivo busca dar plena eficácia à Lei 7.823 de 2007, possibilitando que os produtores rurais do município efetivamente se beneficiem do incentivo disponibilizado pelo poder público. E aí se solicita o artigo 89. Então, a bem da verdade, o que se está propondo aqui é duplicar 160 km de ida, então, e 160 km de volta. Foi anexado, creio eu, pelas comissões aqui, a lei original. Enfim. 160 quilômetros. Pode usar o microfone, acho que é importante o teu posicionamento.
Qual é a região que eles pegam esses adubos orgânicos? Que a maioria dos adubos orgânicos vem da nossa região do Alto Taquari.
Moza, a Secretaria da Agricultura, né? Departamento de Agricultura, que trabalha com isso. Tem como a gente pegar alguma informação adicional de quanto que hoje se... Quanto que se gasta hoje com isso? Quais os municípios dos quais vem isso? Deve vir do Porto. É só ligar o microfone.
23. Ele diz a distância da origem do insumo até a propriedade do beneficiado não poderá ultrapassar as 160 quilômetros, considerado ida e volta. Diz a mesma coisa. Não altera nada da lei que já está em vigor hoje.
Não altera. Ele bota 160 para ida e 160 para volta.
Mas já diz, a lei já diz, quilômetro considerado ida e volta.
Não, não. A totalidade, 160, agora vai para 320. Eles escreveram de outra maneira.
Eu falei antes.
Ah, tá, 160.
Eu falei antes em ureia, mas realmente é orgânico. Acho que cabe aí alguém da agricultura.
Eu vou.
Vem explicar para nós. São poucos os pedidos, viu? São poucos os pedidos, até porque nós não temos mais. Nós temos colonos aonde? Ali em São Bento, e Alto Convento, de cada cheira um outro. A distância que se pega ali é no Rio, em Rio Pardo, se pega esse material. Mas isso não passa de. De 15 cargas por ano.
Bem na verdade, eu acho que o texto original, então, que ele fala a distância da origem do insumo até a propriedade do beneficiário, não poderá ultrapassar 160 km, considerando ida e volta. Pois daqui é, a pouco, a diferença também poderia ser custeada pelo próprio agricultor, mas aqui, pelo que está regendo a lei atual, isso nem é permitido. Mas eu acho que é conveniente nós chamarmos alguém da agricultura, trazendo inclusive a quantidade de pessoas atingidas, a quantidade de viagens nos últimos anos, são poucas, que aconteceram, e o impacto financeiro disso. Temos condições de desde já, encaminhar um pedido para o secretário da Secretaria da Agricultura?
Eu achava que deveria ser alguém do operacional.
Não, tanto faz. A gente manda para a secretaria.
Não vai saber também. Não vai saber.
Tem alguma pergunta mais que os senhores gostariam de fazer?
Alguém da secretaria vem da explicação.
Alguém da secretaria vai ao ofício pelas comissões, a comissão de finanças e orçamento. Os valores gastos nisso nos últimos anos, a quantidade de viagens solicitadas. Eu não sei se eles controlam. Eu não sei se eles controlam a quantidade de pedidos negados em virtude da não possibilidade de atendimento, que isso seria bastante significativo.
O pessoal, eles compram material e a prefeitura só dá o transporte.
Isso.
Só dá o transporte. Mas é pouca coisa.
Enfim, se nós pudermos ter esses dados, o quanto antes vier a informação, já deixo dito que o projeto estaria liberado para votação, caso a presidente assim achar, né? Possível, mas eu peço então que seja colocada essa informação, solicitada a presença da pessoa, preferencialmente com a documentação que possa ser anexada ao projeto. E o projeto de lei número 94 fica com as comissões enquanto não vem essas informações, certo? Desde já também podemos deixar agendado para a próxima terça-feira pela manhã a presença dessa pessoa, sem problema. Também. Vamos ter duas.
Não, não, isso aqui é aqui embaixo, aqui no Claudião, aqui, esse aqui é o...
É no Claudião. Isso.
É o Kaiser? É o Kaiser?
De novo?
Mas é que agora os produtos estão mais longe.
Ok, vamos ao projeto de lei número 95. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Na Secretaria da Saúde, valor de R$ 169.900. Crédito especial destina-se à realização de convênios, termos de parceria com a Sociedade Beneficente Caridade Lajeado, Hospital Bruno Born, no valor de R$ 155.410, com a Fundação para a Reabilitação de Deformidades Craniofaciais, Fundef, no valor de R$ 14.490. A parceria com o Hospital Bruno Born terá como atendimento, como objeto, o atendimento de pacientes do SUS, através da aquisição de materiais, realização de exames e reforma de equipamentos relativos à área odontológica, conforme plano de aplicação anexo. Já a parceria com a Fundef destina-se a atender pacientes do SUS, conforme termo de aplicação, através da calibração de cabines audiométricas e aquisição de uniformes. Os convênios serão realizados através do recurso recebido do Fundo Nacional da Saúde na ação Incremento Temporário do Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento das Metas Nacional, através da emenda de comissão sob portaria número 1805, de 11 de julho de 2019, do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde. Diante das argumentações, 89 de sempre. Tem uma comunicação interna aqui, além do projeto de lei, um plano de aplicação dos recursos, dos 155 mil. E o plano de aplicação da Fundef, que na realidade é um valor bem mais alto, só está sendo complementado aqui por parte da Prefeitura. Só a única coisa que eu fico com dúvida aqui, vereador Valdir Guich, é que ele fala a respeito do convênio. O convênio sempre tem que passar pela casa. Não sei se eles especificamente já estão vigentes.
Caso disso, fala-se em crédito especial, que não existe essa rubrica. Se não for, seria crédito suplementário. Abre-se uma nova rubrica, a manutenção da rede média e alta complexidade, e o recurso vem do recurso 45, custeia a alta e média complexidade. Aqui, inclusive, no anexo que diz aqui, diz até o que, por exemplo, a Fundef vai fazer com os 14 mil, ó. Calibração, 5 cabines, reposição de uniformes para a equipe da Fundef, e o hospital onde vai, todos os 5 itens, 7 itens, aonde vai o dinheiro. Por exemplo, existe já um plano de aplicação onde esse dinheiro vai?
Não, o convênio.
É o convênio existente hoje.
É o mesmo?
Sim.
O dinheiro, ele é nosso ou ele veio?
Superávit.
Não, é superávit.
Já é do
mesmo. Excesso de arrecadação?
Ok.
Quando tem com frequência excesso de arrecadação, superávit, é mau dimensionamento do atingimento das metas financeiras, né?
Não, às vezes é dinheiro que vem.
É de maneira frequente, por isso. Vamos lá, então. Projeto de lei aqui, então, ele vai ser liberado. Se fosse apenas dar uma sugestão, é verificar se realmente não existiria necessidade de autorizar desde já o convênio. Isso mais como uma sugestão para não atravancar o andamento do recurso financeiro, né? Mas, por nós, acho que nós podemos liberar o projeto para o presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Projeto de lei número 97. De novo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Secretaria do Meio Ambiente, valor de R$ 18.907,50. Despesas com aquisição de equipamentos indispensáveis à manutenção das atividades desenvolvidas no aterro sanitário. Diante das argumentações, eu vou pedir, senhor líder de governo, que a prefeitura cuide um pouquinho mais no copiar e colar, porque quando ele está pedindo o artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, tem um leio. Eles estão copiando e colando todas as vezes o mesmo trecho ali, com um erro de grafia.
corta o ovo. Corta o ovo, não tem problema.
Denota um pouco de falta de atenção, né? É importante, e eu sempre digo isso lá no meu gabinete, revisar sempre. Bom, diante das diversas esclarecimentos que foram prestados por meio da mensagem justificativa, a Prefeitura também pede o artigo 89. Alguma oposição a nós liberarmos o projeto? Não? Então, projeto de lei número 97 segue liberado para a presidente colocar em votação, caso sinta-se à vontade para tanto. Com isso, e na ausência do nosso jurídico, eu reforço, projeto CN 45, 50, 60, 61, 72, PL 85, a gente pede para as comissões para que...
Temos a 18, 7, 45.
Estão todos com o jurídico. São projetos que estão com o jurídico. Uma semana de férias.
2/7, 23/7, 27/27.
É isso. Aí tem as datas aqui que estão entregues, tá? Mas a gente pede uma atenção especial quanto a... Eu acho que eu já falei umas 4 vezes, né? É. Então, mais ou menos isso. Abriu espaço para discussões diversas. Temas aleatórios. Ninguém mais?
Não, não é esse projeto.
Não havendo mais, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões. Tá aí com barulho aí?
Viu? O 75, eu não vejo por que vem alguém aqui. O Pacífico podia ser liberado. Acho que é Pacífico. Acho que é Pacífico.
Vamos lá. Fica aí só para quem fica só para foto. Só para foto. Ela quer tirar uma foto. Aparecer. Dá um sorriso aí.